בעזרת השם, דף מים ה' תלג'בה מציע עולה פרסו, שלום עליכם, ואיבין זונו ודף. אסתרמוס דף מים דלת עמוד בית, נביא ג'לזי מניין ג'יבאשו, תנא נתם ומידליה. וימוס אונטי אגונס קונסייטוס, מוס חביזה פרינטינדי סידף. פרינטי ברובין של הפרש שמעון, נפעל שמעון הכרו קומפרה, עשו אז מסס, פורום חיהו. שמעון פעל תודו בין. ראובין דאו חיהו פרש שמעון. עליה כי ראובין אינה נו את דונו דאז מסס. E a venda não se concluiu ainda, ou seja, o compromisso da venda não se recaiu. Então, tanto Reuven pode dizer, Shimon me devolve o real e me arrependi, ou Shimon pode dizer, eu me arrependi, tomo o seu real, não quero te vender. Eles têm esse direito, não é positivo, como a gente viu ontem, a pessoa tem que cumprir a palavra dele, mas ele tem esse direito. Os dois têm, de exigir o cancelamento dessa venda. Por motivo que Reuven não adquiriu as maçãs com o pagamento é porque para adquirir um objeto móvel ele tem que receber o objeto nas mãos dele, fazer a mexichá, trazer o objeto do domínio de Shimon ao domínio dele, de Reuven, e assim ele adquire, esse é o ato de adquirição na sequinha. E se o oposto aconteceu, Shimon deu primeiro as maçãs a Reuven, Reuven recebeu as maçãs em nome da compra, a venda se concluiu, o compromisso dele se recaiu já. Então ele não pode falar, não quero mais as maçãs. A venda já se concluiu. Então existe a obrigação dele de pagar o real a Shimon. E nenhum deles pode exigir o cancelamento dessa venda. Quando o pagamento do dinheiro aconteceu, então a venda está no meio. E os dois têm como exigir o cancelamento dessa venda. Mas se o produto foi entregue, então a venda se concluiu. E o compromisso se recai sobre os dois de concluir a venda. Se os dois concordam em cancelar, é óbvio que eles podem, mas um não pode exigir do outro cancelamento. E vimos na nossa Mishnah que essas categorias de dinheiro e produto, tiva e peri, são relativos. Depende de qual transação se trata. Uma situação, por exemplo, de uma compra e venda de ouro por prata. Vimos uma discussão no shiur anterior, o que é considerado produto, o que é considerado o dinheiro. A nossa Mishnah sustenta, como outras opiniões também, que o ouro é o produto e a prata é o dinheiro. Porque a prata é mais aceita nos mercados, é mais corrente do que o ouro, que é mais difícil de ser aceito. Então, a prata é considerado o dinheiro, o valor, e o ouro é considerado o produto que está sendo adquirido. Porque conforme outras opiniões, o ouro é considerado dinheiro, porque o ouro é um material mais nobre, então o ouro é o valor, e a prata é o produto, conforme essas outras opiniões. Fala a Gemara, Tnana, teve uma Mishnah, do tratado de Maser Sheni, Bet Shammai Omrim, Lo Yaseh Adam Slaim Dinarei Zahav. Então, além do Maser Sheni, como a gente já sabe, é que no primeiro, no segundo, no quarto e no quinto ano do ciclo de sete anos, ciclo da Shemitah, a pessoa, além de tirar trumot e maasot, tem que tirar também maaser shelim, o segundo dízimo. Essas frutas que ele separou, ele deve levar para Yerushalayim e comer lá em Yerushalayim. Se ele não tem como levar tantas frutas assim, e ele pode fazer o resgate. Ele transfere a espiritualidade, a santidade do maaser shelim que se recai sobre as frutas. E a santidade vai se recair sobre dinheiro, esse é o resgate, o hilul, o pidyon maaser shelim. E a lei é que a pessoa tem que usar dinheiro para fazer esse resgate. Vitzarta hakesef. Minatata bakesef. A pessoa tem que usar dinheiro. Não pode usar um outro produto. Não pode transferir a santidade das frutas para outro produto. Tem que usar dinheiro. Então, fala a Mishnah lá. Bechamai omrim lo yasedam slaim dinarezav. A pessoa usou moedas de prata para fazer o resgate das frutas. Então, fala a Bechamai, não pode fazer o resgate dessas moedas de prata para uma moeda de ouro, por exemplo. Ele quer levar menos moedas para Yerushalayim, para carga estar mais leve. Fala Bishmael, não pode transferir a santidade das moedas de prata para moedas de ouro. O Betel Materim e o Betel permitem, o seu motivo, Rabbi Yohanan ben Ishtakish Hadamar. Rabbi Yohanan ben Ishtakish de Sutira, um deles, disse, Machloket Beslaim Adinarim. A discussão é só nesse caso, fala essa opinião. De Betchamayim, Sabri Kaspa, Tiva, Vedava, Peira. Vetiva a pera lomechalilina. Betchamai sustenta com essa opinião que o ouro é considerado um produto em comparação à prata. Então, se a pessoa vai fazer o resgate da santidade da prata e passar para o ouro, isso é fazer o resgate com um produto, não dinheiro. Então, esse resgate não vale. O Betirel Savri Kaspa Pera Bidavativa Operativa Mechalelina. E o Betirel discute e diz que o ouro em comparação à prata é o dinheiro. Então, se a pessoa usou a prata para fazer o resgate das frutas, a prata em comparação às frutas é dinheiro. E o ouro em comparação à prata é dinheiro. Então, fala Betirel, é permitido fazer o resgate da prata usando o ouro. Agora, o Pirota de Danim deverá comer Halelina. Porque conforme essa opinião, todos concordam que a pessoa pode pegar moedas de ouro e fazer o resgate das frutas de Maser Sheni. Maitá, uma mídia de Ava quer ser Betirel, como se vê. Conforme a opinião de Betirel, que o quê? Quer ser Betirel, ela fala de casa para ligar a Ava, pena Ava. Ligabe peira, ativa ave. Conforme Betirel, como vimos, a prata em comparação ao ouro é um produto. O ouro em comparação à prata é o dinheiro. Mesmo assim, a pessoa pode pegar moedas de prata e fazer o resgate das frutas de Maser Sheni, porque a prata, em comparação às frutas, é dinheiro. Então, Zav Nami Bet Shammai, Afragat Edava, Ligabe Kaspa, Peirave, Ligabe Peira, Tivave, mesma coisa que foi em Bet Shammai, mesmo que foi em Bet Shammai. O ouro em comparação à prata é um produto, mas o ouro em comparação às frutas, conforme essa opinião, é dinheiro. Então, o resgate funciona. Vechadamar. E outra opinião sustenta, Ave Perota Dinari Machloket. Outra opinião diz que a discussão entre Bet Shammai e Bet Hillel também se recai a esse caso. Será que a pessoa pode pegar moedas de ouro e fazer o resgate das frutas de Maser Sheni? Conforme Bet Shammai é proibido, conforme essa opinião. Porque conforme Bet Shammai, o ouro é sempre um produto. Então o ouro em comparação às frutas é um produto, as frutas em comparação ao ouro também é um produto. Então, conforme Bet Shammai, conforme essa opinião, ora Biuchan Reish Lakish, a pessoa não pode fazer o resgate das frutas de Maser Sheni usando o ouro. E Bet Hillel sustenta que o ouro é dinheiro. Então a pessoa pode fazer o resgate usando o ouro. Ah, o Leman Demar Ave Perota Dinarim Machlok e Dadenir Fig Beslaim Adinarim Niflok Be Perota Dinarim. Pergunta, qual é a segunda opinião? Por que a Mishnah tem que dizer que o caso da discussão é se a pessoa pode fazer o resgate das moedas de prata usando moedas de ouro? Por que não dizer um caso mais genérico se a pessoa pode fazer o resgate das frutas com moedas de ouro? Iriflog beperot adinarim avamina anemir beperot adinarim avabeslim adinarim modulaim betilei lebet shamayim didavaliga becaspa peira ave velomecharelina. Mas se a Mishnah tivesse mencionado que a discussão é sobre esse caso, se a pessoa pode fazer o resgate das frutas com moedas de ouro, poderia pensar nesse caso Betilei sustenta que é permitido, porque o ouro em comparação às frutas é dinheiro. Mas eu poderia errar e dizer que se a pessoa fez o resgate das frutas com moedas de prata, também Betilei sustenta que não pode fazer o resgate dessas moedas de prata com moedas de ouro. Poderia pensar que conforme Betilei também o ouro em comparação à prata é um produto e o resgate não funciona. Kamashma, por isso fala a Mishnah, que conforme Betilei, o ouro em comparação à prata ou em comparação às frutas é dinheiro e o resgate funciona, e Bet Shammai discute. Aparentemente temos uma prova que Rabbi Yohanan é aquele que diz que o debate de Bet Shammai e Bet Hillel também se recai a esse caso, a pessoa pode fazer o resgate das frutas com moedas de ouro. Começamos bem aí em cima, fala Rabbi Yohanan, a pessoa não pode pegar emprestada uma moeda e devolver a mesma moeda, porque temos um receio de juros. Não sei qual é o caso. Dinar demai. Qual é exatamente o caso? Que moeda se trata? Não pode ser que Rabbi Yohanan se refere a empréstimo de uma moeda de prata, porque com certeza a pessoa pode pegar emprestada uma moeda de prata e devolver a mesma moeda de prata. Mesmo que o poder aquisitivo da prata subiu, é permitido, não tem juros. Como a gente viu no shiur anterior, que o dinheiro, conforme a halakha, tem um valor constante. Mesmo que o poder aquisitivo muda, o valor do dinheiro é constante. O valor dos produtos em comparação ao dinheiro que muda. Ou os produtos ficam mais caros ou mais baratos. Mas o dinheiro, tiva, tem sempre um valor constante, estável. Então a prata, falando com certeza, é considerado dinheiro por si só. E a pessoa que pegou emprestada uma moeda de prata, devolve essa moeda de prata. mesmo que o poder aquisitivo aumentou, subiu, não tem problema de juros, porque o valor da prata não mudou, o valor dos produtos em comparação à prata que mudou. Então temos que dizer que Rabi Yohanan se refere à moeda de ouro. E Rabi Yohanan veio dizer que a pessoa que pega emprestada uma moeda de ouro não pode devolver a mesma moeda de ouro, porque o valor pode ter que subiu. O valor do ouro subiu porque o ouro é considerado um produto e o valor sim muda. O valor do produto é volátil, sobe e desce. Então essa pessoa vai devolver a moeda de ouro depois que o valor subiu e está pagando mais do que ele recebeu de empréstimo. Está devolvendo o empréstimo com juros. O Lemã, porém, conforme qual opinião Rabi Yohanan está indo? Não pode ser que Rabi Yohanan veio dizer qual é a lei conforme Betilel, porque Betilel disseram que o ouro é dinheiro, mesmo em comparação à prata. Então, óbvio que com relação a si próprio, o ouro por si só é dinheiro. E o valor é constante. E não tem problema de juros. Então, temos que dizer que Rabi Yohanan veio dizer qual é a lei conforme Betilel. Que Rabi Yohanan sustenta que o ouro em comparação à prata é um produto. Fala Rabi Yohanan, mas ainda, o ouro por si só é um produto. E Shominar, Rabi Yohanan de Amar, El Mechalelina. Por isso, temos uma prova aparentemente que conforme Rabi Yohanan, conforme sob a opinião de Beit Shammai, a pessoa não pode pegar frutas de Maser Shini e resgatar com uma moeda de ouro, porque o ouro é um produto. Mas não tem prova. Leolam Emalach, Rabi Yohanan de Amar, Mechalelina. Pode ser que conforme Rabi Yohanan, o debate entre Beit Shammai e Beit Hillel é só no caso do resgate das moedas de prata com moedas de ouro. Mas no caso, na situação que a pessoa faz o resgate das frutas com moedas de ouro, é permitido. Aqui se trata de um empréstimo. E possivelmente o que Rabi Yohanan veio dizer é uma lei rabínica. Pela Torá, o ouro é dinheiro. Então, a pessoa pega emprestada uma moeda de ouro, devolve a mesma moeda de ouro pela Torá. O valor do ouro é estável, é uma moeda. E o que Rabi Yohanan veio dizer é a lei rabínica. Uma vez que, em certas situações, como a nossa Mishnah diz, que o ouro em comparação à prata é um produto, então, em comparação à prata, o valor do ouro que muda. Então, pode parecer para as pessoas que a pessoa que pega emprestada uma moeda de ouro e se devolve a moeda de ouro, sendo que o poder aquisitivo do ouro subiu, pode parecer para as pessoas que aconteceu um empréstimo em troca de juros, que será proibido. Então, uma vez que parece que é juros, é proibido já por maritime, ou uma cerca para não chegarem a emprestar em troca de juros. É uma lei rabínica. Mas não tem prova que o ouro, por si só, é considerado um produto pela Torá. Uma renamistabra faz sentido dizer realmente assim. Dehiata Rav na Rabi Yohanan. Veio Rav para Babilônia e falou o nome de Rabi Yohanan. Afa pishamru asur elevo dinar bedinar. Ava mechalerim maser shine alav. Fala Rav em nome de Rabi Yohanan, que mesmo que os sábios proibiram a pessoa pegar emprestada uma moeda de ouro e devolver a mesma moeda de ouro, se o poder aquisitivo do ouro subiu entre o empréstimo e a devolução, mesmo assim, a pessoa pode pegar uma moeda de ouro e usar como resgate das frutas de maser shine, conforme todas as opiniões. Então, porque o ouro por si só é considerado dinheiro pela Torá, assim fala Rabi Yohanan, o resgate das frutas vale, mas os sábios proibiram a pessoa devolver a mesma moeda de ouro que ele recebeu, porque pode parecer para as pessoas que o empréstimo foi em troca de juros. Então, se vê daqui, Shmamina, que Rabi Yohanan é aquele que sustenta, que todos concordam que o resgate das frutas pode ser com a moeda de ouro, o debate de Beit Shammai e Beit Hillel é se a pessoa que usou moedas de prata para o resgate pode resgatar essas moedas de prata com uma moeda de ouro. Beit Shammai diz que não, porque ouro em comparação à prata é um produto. E Beit Hillel diz que sim, porque ouro em comparação à prata é dinheiro. Tashma, uma prova a favor de Rabi Yohanan. Apuret selah mimaod maser sheni. A pessoa tinha frutas de maser sheni. Ele fez o resgate usando moedas de cobre, prutot. Agora ele quer ir para Yerushalayim, mas ele tem muitas moedas de cobre, uma carga pesada. Então o que ele faz? Ele quer resgatar essas moedas de cobre, transferir essa entidade do Maser Shini para moedas de prata. Então, Beit Shammai Omrim Bechola Selamot. Beit Shammai sustenta que a pessoa pode resgatar todas essas moedas de cobre, trocar por moedas de prata. Beit Hillel Omrim Bechekel Kesser Bechekel Mot. Beit Hillel diz que não. Metade das protôs dele tem que levar com ele. Ou dê metade das moedas de cobre e pode trocar por moedas de prata. O motivo de Betilel é, vamos comentar isso, porque se as pessoas vão chegar com moedas de prata, o que é confortável, levar menos moedas para Yerushalayim. Quando eles chegam em Yerushalayim, eles querem comprar comida. Moeda de prata vale bastante. Então eles vão precisar de moedas de cobre para ir lá comprar comida no varejo, poucas quantidades. Então, o que vai acontecer é uma grande demanda de moedas de cobre. E existe uma disponibilidade limitada, uma oferta limitada de moedas de cobre. Então pode ser que o preço do cobre vai subir muito em Yerushalayim, que pode prejudicar o mercado. Para isso não acontecer, fala Betila, a pessoa leva a metade das moedas de cobre com ele, para ele poder comprar comida, e não, ninguém está desesperado em trocar as moedas de prata por moedas de cobre, para que o preço do cobre continue estável. O que se vê daqui, dessa breita? Se vê claramente daqui que a pessoa pode pegar moedas de cobre e fazer o resgate das frutas, conforme Beit Shammai também. Então, seria óbvio que a pessoa pode usar uma moeda de ouro para fazer o resgate das frutas, por que não? Se o cobre é considerado dinheiro em comparação às frutas, o ouro também. O ouro vale mais ainda. Mas aqui não é tão simples assim. Chame Prit e Beata de Saigan Hanifi. Não tem prova. Pode ser que o ouro é considerado um produto, porque o ouro era pouco aceito nos mercados. Vale muito, as pessoas não queriam receber ouro. As frutas de cobre, nos mercados que se aceitava, era a moeda principal. Então pode ser por isso que o cobre, em comparação às frutas, é considerado dinheiro. O ouro pode ser considerado um produto. Então a pessoa pode fazer o resgate, com certeza, usando moedas de cobre, mas existe uma discussão, se conforme Beit Shammai, se a pessoa pode com moedas de ouro ou não. Conforme Betilel, com certeza pode. Essa é a primeira versão de como explicar a discussão entre Rabbi Yochanan e Lish-Lakish sobre o debate Beit Shammai e Betilel. Lish-Nachin Amrela. Tem outra versão. Rabbi Yochanan e Lish-Lakish Hadamar. Rabbi Yochanan e Lish-Lakish discutiram. Um deles disse, Mahrobet Beslaim Adinarim. O debate Beit Shammai e Betilel é, nesse caso específico, a pessoa tem moedas de prata que ele usou para o resgate das frutas, ele quer trocar por moedas de ouro. De Beit Shammai sabe a Kesef, Kesef Rishon, Velo Kesef Sheni. Quando Beit Shammai, o pastor diz Ha Kesef, você pega o dinheiro. O que significa o dinheiro? Você fala, pega dinheiro. Já vamos saber que é o dinheiro do resgate, esse é o assunto dos psukim. A Torá fala o dinheiro, conforme Beit Shammai, a Torá fala Kesef Rishon, o primeiro dinheiro. Não o segundo dinheiro, ou seja, o dinheiro que você usou para o resgate das frutas, você leva esse dinheiro para Yerushalayim. Essas moedas de prata é o primeiro dinheiro, você não pode fazer o resgate dessas moedas de prata com moedas de ouro, porque seria o segundo dinheiro. Essa seria a opinião de Beit Shammai, essa é a fonte. O Beit Shammai sabe a Kesef Kesef Riba, é a filha Kesef Sheni, e Beit Shammai discute com Beit Shammai. A Torá fala Vetzarta Ha Kesef, a Torá poderia falar Vetzarta, leve. E já vamos saber que se trata do dinheiro. Esse é o assunto. A Torá fala, leva o dinheiro, mesmo o segundo dinheiro, a Torá veio generalizar qualquer dinheiro do resgate. Então, foi metido, a pessoa pode pegar moedas de ouro, fazer o resgate das moedas de prata que ele usou para o resgate das frutas e levar para Yerushalayim as moedas de ouro. A perota de Narim deveria cor mechalelina. Da carta que é sevrishonu. Conforme essa opinião, também Beit Shammai e Betilel concordam que a pessoa pode pegar moedas de ouro e fazer o resgate das frutas, porque essas moedas de ouro é o primeiro dinheiro. Verrada, mas uma outra opinião sustenta, o Rabbi Yochanan Lish Lakish, alve perota dinarim na machloket, que o debate Beit Shammai e Betilel também se recai a esse caso, a pessoa pode pegar moedas de ouro e fazer o resgate das frutas. Como a gente viu antes, como Beit Shammai, o ouro seria considerado um produto e o resgate não funciona, tem que usar dinheiro para o resgate. Betilel sustenta que o ouro, em comparação às frutas, também é considerado dinheiro. Maulemanda maslaim adinarim machloket, ademir flege beslaim adinarim, liflege beslaim maslaim. Como essa primeira opinião que a gente viu, kesef rishon ou kesef sheni, por que falar esse caso, a pessoa quer pegar moedas de ouro para fazer o resgate das moedas de prata do maser sheni? Podia falar que a pessoa quer pegar moedas de prata para fazer o resgate das outras moedas de prata. Por certo motivo ele quer fazer isso. Por que dizer que ele quer pegar moedas de ouro? Também as moedas de prata seriam um segundo dinheiro. Mas se a Misha tivesse mencionado esse caso, A pessoa quer pegar moedas de prata para fazer o reset de outras moedas de prata, e o Peter permite, eu poderia falar só nesse caso ele permite. Mas num caso que a pessoa quer pegar moedas de ouro para fazer o reset das moedas de prata, eu poderia pensar errado, que conforme o Peter lê, o ouro em comparação à prata é um produto, e a prata é o dinheiro, e o resgate não funciona. Kamash Mala fala a Mishnah que sim, conforme o Peter lê, o ouro em comparação à prata é dinheiro. Kamash Mala prova para essa discussão. A Poretzela, Shemaser Shinebeiru Shalai. A pessoa levou as moedas de prata dele, que ele usou para o resgate do Maser Shin, levou para Yerushalayim. Ele chega em Yerushalayim, ele vai trocar por todo, moedas de cobre. Betchamay Omrim Becholas Selamaot. Fala, Betchamay, ele pode trocar todas as moedas de prata dele de uma vez só. Betilel Omrim Bechekel Kesel Bechekel Maot. E Betilel diz que não, troca só metade. Como a gente viu, para que não, os preços do cobre não inflem, não subam demais em Yerushalayim, caso uma crise econômica. Troca pouco a pouco, sem desespero. Então, hasta caspa legabe prita e mechalelina, velo amrino kesef lechon velo kesef sheni, legabe deava de haste mine mi amrino kesef lechon velo kesef sheni. Pergunta, né, qual foi essa primeira opinião? Foi o Betchamay, tem que ser kesef lechon? A pessoa tem que, não pode pegar o primeiro dinheiro, o dinheiro do resgate das frutas, e fazer o resgate para outro dinheiro? Aqui ele está fazendo isso, ele pegou as moedas de prata dele e trocou por moedas de cobre, fez um outro resgate. E Betchamay concorda que é permitido. Na prova contra essa opinião, Amarava falava, não tem nenhuma prova. Yerushalayim kamutvat. Shanei Yerushalayim dichtibe venatata kez bechol asher tavir avshecha. Bebakar ubatzon. O que Betchamay veio dizer, conforme essa opinião, a pessoa leva para Yerushalayim o primeiro dinheiro. O dinheiro do resgate das frutas. Pois quando ele chega em Yerushalayim e quer comprar comida, é óbvio que ele pode trocar essas moedas de prata por moedas de cobre. Para poder conseguir comprar, os vendedores não têm troco para moedas de prata, eles vão aceitar moedas de cobre, então é claro que ele pode trocar por moedas de cobre lá em Yerushalayim para comprar comida. A questão é que ele pode levar para Yerushalayim o segundo dinheiro. Teste uma prova para resolver esse debate. Haporet selam imaod maser sheni, betchamay umrim, bechol asela maot, betilel umrim, bechekel kesel bechekel maot. Outra breta que a gente viu antes. A pessoa, ele fez o resgate das frutas de Maser Sheni com moedas de cobre. E Betchamay diz que ele pode trocar essas moedas de cobre por moedas de prata. Todas as moedas de cobre podem ser trocadas. E Betchamay diz, não, mas só metade, como a gente viu antes. Então o que se vê daqui? Claramente que a pessoa pode levar o segundo dinheiro. As moedas de cobre é o primeiro dinheiro, o dinheiro do resgate das frutas. A pessoa pode fazer o resgate com moedas de prata e levar o segundo dinheiro para o chão. Também conforme Betchamay. Então se contradiz essa explicação da primeira opinião. Ela, por isso, corrija a Gmará de Kule Ama Kesef Kesef Ribaba pelo Kesef Sheni. Corrija a Gmará, todos concordam que a pessoa pode levar também o segundo dinheiro, não necessariamente o dinheiro do resgate das frutas. Ela é Itma de Rebbe Yochanan ben Ishtakish. Ahi Itma, a explicação desse debate, com essa segunda versão, é o seguinte. Hadamar, um dos sábios, diz: Ora Rebbe Yochanan ben Ishtakish, Machok Beslema Dinarim. A discussão de Betchamay Betilel é uma situação que a pessoa quer trocar as moedas de prata por moedas de ouro. De Betchamay Savri Gazrina, viramos a página Shema Yashé Aliotav Dezine Nelomalus Uzebedina Velomassik. Betchamay diz: não troque essas moedas de prata que você usou para o resgate do Maser Sheni por moedas de ouro. Por quê? Um receio rabínico, pela Torá é permitido. O ouro é considerado dinheiro em comparação à prata. O resgate valeria, mas tem um receio rabínico. A pessoa, ele pode chegar a dizer que ele não quer levar tantas moedas de prata para Yerushalayim. Ele vai esperar até o ano seguinte, ou depois, até que ele consiga trocar todas essas moedas de prata por uma moeda de ouro e levar para Yerushalayim uma carga leve. Ele vai atrasar o cumprimento da mitzvah de Maser Sheni. Para isso não acontecer, falar Betchamay, a pessoa não pode trocar as moedas de prata por moedas de ouro para levar para Yerushalayim. Para não acontecer esse receio, esse atraso. O Betilei sabe logazina chama Shelly Otav de Hilomaru Nami Medria Asuki Masekleu. E o Betilei discute e diz que não temos esse receio. A pessoa que pode levar moeda de ouro muito bem, a pessoa tem moedas de prata, ele não vai deixar de cumprir a medição de Maser Sheni nesse ano por causa dessa carga. Não é tanto peso assim. Ela é perota de Nerengue de Acormecaleria, de Kima de Mirka Velomasheleu. Porque conforme essa opinião, Betchamay e Betilel concordam que a pessoa pode pegar moedas de ouro e fazer o resgate das frutas. porque ou ele tem suficiente para trocar por uma moeda de ouro, ou se ele não tem, tem o receio que essas frutas vão se estragar. Então ele vai trocar por moedas de prata e vai ir para o Shalaim. Então, com essa opinião, todos concordam que o resgate das frutas pode ser como moeda de ouro. Vechadamar, o outro sábio sustenta, o Rabi Yohanan do Rishlakish, Afrube Perot al-Dinarim na Mechloket, que o debate Betchamai tira também nesse caso. Será que a pessoa pode pegar moedas de ouro para fazer o resgate das frutas? Betchamai diz que não. Porque se a pessoa se acostumar a levar moedas de ouro a cada ano que ele vai para o Shalaim, uma carga bem leve, num certo ano que ele não vai ter frutas suficientes para conseguir a moeda de ouro, pode ser que ele vai falar: eu vou trocar por moedas de prata, esperar até o ano seguinte para acumular mais moedas de prata e conseguir uma moeda de ouro, e vai atrasar o cumprimento da mitzvah de Maaseh Shuni. E fala Beit Shammai: não se troca, não se faz o resgate com moedas de ouro. E o Beit Shammai não tem esse receio. A pessoa vai levar moedas de ouro ou moedas de prata e pode fazer o resgate como ele quiser. Bishlam aleach lishta de amarte midoraita mishir ashari verabarano de gazru be ano de ktani yase velo yase. Mas faz sentido explicar o debate Beit Shammai Betilel como essa segunda versão. Essa segunda versão diz que pela Torá todos concordam que o ouro em comparação às frutas é dinheiro. Então o resgate funciona. A questão é se temos um decreto rabínico ou não. Então, fala Beit Shammai, lo yase. A pessoa não deve fazer o resgate assim por causa desse receio do atraso. E Beit Shammai diz que é permitido, mas pela Torá funciona. Como foi a primeira versão, a discussão é será que o resgate funciona ou não. Beit Shammai diz que o ouro em comparação às frutas é um produto e o resgate não funciona. Então, a linguagem da Mishnah deveria ser se o resgate funciona ou não. E não se é permitido fazer ou não. Então, caixa uma pergunta contra a primeira opinião. A lei é como Beit Hillel, que a pessoa pode fazer o resgate das frutas com moedas de ouro, ou resgate das frutas com moedas de prata e depois fazer o resgate com moedas de ouro, como a gente viu antes. Idmar foi ensinado. Rav e Levi Hadamar. Matbea nasce halipin, ve Hadamar en matbea nasce halipin. Vimos já esse caso de antes, quando a pessoa ele compra frutas em troca de um real, por exemplo. Ele dá um real, ele não é dono das frutas ainda. E a venda está no meio. E qualquer um, ou vendedor ou comprador, podem cancelar essa venda. Será que faz diferença se o que a pessoa diz é que eu estou trocando a minha moeda pelas suas frutas? Um halipin, uma outra transação, não uma venda, uma troca. Será que faz diferença a pessoa que fala eu estou trocando minha maçã pela sua laranja? Quando a pessoa entrega a maçã, a troca da posse da laranja já acontece, ele já é dono da laranja. Será que no caso de uma moeda é a mesma coisa? Eu vou chegar para Shimon e falar: Shimon, eu estou trocando a minha moeda pela sua maçã, e entrega a moeda, será que a troca da posse da maçã já acontece automaticamente, mesmo que ele não receba a maçã nas mãos, ele já é dono? No caso da venda, não, ele tem que receber as maçãs. Mas será que no caso da troca, a entrega da moeda funciona para transferir a posse? Então temos um debate Rav e Levi. Um deles diz que matbea nasce halipin, a entrega da moeda conclui a transferência de posse. Hadamar el matbea nasce halipin. Outro sábio sustenta que não funciona. Amar Rafael, maitama demanda mar el matbea nasce halipin. Fala, qual é o motivo da opinião que diz que a entrega da moeda não conclui a troca de posse? Mishum de date a tsurta ve tsurta vida de batla. O motivo é que para a troca funcionar, o que é entregue tem que ser algo que tem validade constante. Ou seja, a moeda, ela tem o cunho. E conforme essa opinião se avalia, que a pessoa que recebe a moeda, ele está de olho no cunho da moeda. Uma moeda com o cunho é bem aceita no mercado. Uma moeda sem o cunho, sem a marca, é mal aceita no mercado. Então, conforme essa opinião, você vê que a pessoa que recebe a moeda, ele está interessado no cunho. E o cunho, por si só, é algo que tem validade temporária. Normalmente, o governo, o rei, muda o cunho, invalida a moeda, assim, tem uma validade temporária. E, conforme essa opinião, quando a pessoa entrega a moeda, a troca de posse não valeu. E a outra opinião sustenta que, quando a pessoa recebe a moeda, ele está de olho na moeda. Naquela época, a moeda era de prata, de ouro, de algum metal que vale. Então, é como um objeto de valor que tem validade constante, a prata não se invalida. Esse é o debate. Tnan fala a nossa Mishnah, Zav Kuneta Kesef. Mailav Bechalipin, a Mishnah fala uma linguagem que, levando ao pé da letra, que a Mishnah diz, quando a pessoa está fazendo uma transação de ouro por prata, quando o ouro é entregue, a transferência de posse da prata já aconteceu. Então, aparentemente, é uma troca. A pessoa está trocando ouro por prata, o ouro foi entregue, esse que entregou o ouro já adquiriu posse na prata, mesmo que não recebeu a prata nas mãos dele. Então, se vê da nossa Mishnah, aparentemente, que o ouro pode ser usado como uma troca, uma moeda, conclui a transferência de posse numa troca, uma prova para uma das opiniões. Falou, não tem prova alguma. Bedamim, a Mishnah se refere a uma venda. Yahi Azav, Koneta Kesef, Mechaev e Baere. Se é de uma venda, a Mishnah deve falar que quando o ouro é entregue, então esse que recebeu o ouro está comprometido a dar a prata. O ouro é o produto, a venda se concluiu, então ele está obrigado a dar a prata. Não que ele adquiriu a prata, esse que entregou o ouro não adquiriu a prata ainda. A Mishnah fala que sim. Triazav Mechaev. Mas isso que a Mishnah veio dizer. Quando o ouro é entregue, o compromisso da entrega da prata já se recai sobre os que recebeu o ouro. A Hinam Nisara faz sentido explicar assim a Mishnah. Medektane Seifa, da sequência da Mishnah. Aqui se vê no Koneta Zav. A Mishnah fala que quando a prata é entregue, então, o ouro não foi adquirido ainda. Então, Yamar Mishnah Abidami, mas de Abin Dava, Pera Vikas, Pativa Vitiva, Pera Lokane. Dá para entender o que a Mishnah fala na sequência. Assim, se trata de uma venda. A prata, como a nossa Mishnah, em comparação ao ouro, é o dinheiro. O dinheiro foi entregue, a venda está no meio. Então, o compromisso da venda não se recaiu ainda. Isso que a Mishnah veio dizer. Yamar Bechalip, então vai o Likno Haddad. Por isso a Mishnah sustenta e se trata de uma troca. Quando a moeda de ouro é entregue, a troca de posse da prata já aconteceu. A mesma coisa se a prata é entregue, a prata também é uma moeda. Então, conclui aqui que a nossa Mishnah se trata de uma venda, não de uma troca. Veotane, mas ainda, a Breda que explica a nossa Mishnah. Akese venou koneta zav. Qual é o caso sobre a entrega da prata? Maharu etzrim vechamisha dinarim shel kese binanar shel zav. Afo bichamar shachet akese vlokana, atchem shochet zav. Numa situação, uma transação de ouro por prata. A prata foi entregue, então esse que recebeu a prata não está obrigado a dar o ouro ainda, ele pode devolver a prata e cancelar a venda. Então, tudo isso bem se trata de uma venda, mas se trata de uma troca. E essa Mishnah e a Breda sustentam que a moeda conclui a troca da posse, então quando a prata é entregue, a posse do ouro passou para esse que entregou a prata. E a Breda não fala isso, Dom. Se conclui que a Breda se refere a uma venda, não uma troca. Elamai Bidamim, então o que você quer dizer? Que se trata mesmo de uma venda? E a Remareche, como você explicar o princípio da Breda? Azav Koneita Kesef Keis. Qual é o caso que o ouro foi entregue primeiro? Maharu Dinash Azav Yisrim Lichamishad Inanim Shel Kesef. Que machava Shachet Azav Nikna Kesef Bechoma Komshu. Uma transação de ouro por prata. O ouro foi entregue, esse que entregou o ouro adquiriu a prata, independente de onde a prata está. Então parece que isso é uma troca. A entrega do ouro efetuou a troca de posse da prata, então esse que entregou o ouro é dono da prata, independente de onde a prata está. Por isso se trata de uma venda. Quando o ouro é entregue e a venda se concluiu, ele não é dono da prata ainda. Esse que recebeu o ouro está obrigado a pagar a prata. E não parece que é isso que a Breta veio dizer. Fala Ravashi que é exatamente isso que a Breta veio dizer. Se trata assim de uma venda. Becholma komshu significa kemotchu que de amar le. Que quando esse que recebe o ouro, ele vai pagar a prata, ele tem que dar a prata como foi combinado, exatamente como foi combinado. O que significa isso? Se o combinado é que esse que recebeu o ouro vai pagar com prata nova, ele tem que dar a prata nova. Mesmo que ele tenha prata velha, que é de melhor qualidade do que essa prata nova, tem que dar conforme foi combinado. O comprador pode exigir isso, porque o comprador pode muito bem dizer, quando ele disse que ele quer prata nova, é exatamente isso, porque ele quer essa prata para guardar por muito tempo, ele não quer que a prata escureça tanto, então ele quer prata nova. O vendedor não pode dizer, eu achei que você não se importa em aceitar uma prata de melhor qualidade, mesmo que é velha. Ele não tem esse direito, ele tem que dar conforme foi combinado. O comprador pode dizer que ele quer prata nova, isso que ele vai receber. Isso que a Breta veio dizer. Paramos aqui por hoje. Aparentemente a lei é que quando a moeda é entregue numa troca, não conclui a transferência de posse. Vamos ver amanhã a questão. O que acontece? Será que a moeda pode ser adquirida através de uma troca? Quando o Reuven fala para Shimon, eu troco a minha maçã pela sua moeda, e a maçã é entregue. Será que automaticamente esse que entregou a maçã se tornou dono da moeda ou não? Vamos ver os outros da questão com muito mais prazo. Também, pessoal, vou colocar no Nether lá. Amém, amém, amém.